Senador Paim, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Senador Paim, primeiro alguns registros. Agora há pouco participei, representando a Comissão de Educação aqui da nossa Casa do Senado, de uma solenidade que contou também lá com a participação da Comissão de Educação da Câmara, portanto, né, de deputados e deputadas federais, de servidores, consultores legislativos, tanto da Câmara como do Senado. E a solenidade tratou exatamente do lançamento de um livro, né, cujo título é Plano Nacional de Educação, Construção e Perspectivas. Esse livro, senador Paim, foi organizado pelas consultoras da nossa casa, Tatiana, pelo Senado, e Ana Valesca, pela Câmara dos Deputados. O livro, na verdade, faz uma retrospectiva de toda a luta pelo debate, né, e pela aprovação exatamente do Plano Nacional de Educação. Na verdade, o livro faz um resgate exatamente de toda a trajetória que pautou a luta em prol da aprovação do Plano Nacional de Educação desde quando ele chegou aqui no Congresso Nacional. Ele deu entrada inicialmente em dezembro de 2010, eu tive a honra, senador Paim, inclusive de ser a sua primeira relatora. Ele, claro, foi o Plano Nacional de Educação chegou primeiro, foi apresentado à Câmara dos Deputados. Eu tive a honra de ser a primeira relatora e, em seguida, no ano seguinte, como eu assumi naquele ano a presidência da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados, por indicação do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, o deputado Vagnoni assumir a relatoria do Plano Nacional de Educação, que hoje, inclusive, também esteve presente nessa solenidade e que fez um belo trabalho. Mas o fato é que eu quero aqui, muito rapidamente, parabenizar os consultores, tanto da Câmara como do Senado, né, pelo belo trabalho que fizeram, né, de consultoria diante exatamente desse projeto que reputo hoje lei, como uma das mais importantes para o nosso país, que é a lei que instituiu o novo Plano Nacional de Educação. Na verdade, a consultoria, tanto da Câmara como do Senado, né, com a publicação desse livro, presentei a todos nós, inclusive aqueles que militam, né, diretamente na luta em defesa da escola pública, na luta em defesa da educação, porque o livro, repito, Plano Nacional de Educação, Construção e Perspectiva, contribui para a gente refletir mais ainda sobre o tema, contribuirá, inclusive, para que a gente possa fazer o acompanhamento, né, no que diz respeito à regulamentação do próprio PNE. Aliás, prerrogativa essa que é do Congresso Nacional. De acordo com a lei que instituiu o novo Plano Nacional de Educação, é obrigação tanto do Senado como da Câmara, através das suas comissões de educação permanentes, acompanhar durante a vigência do PNE, que são os próximos 10 anos, exatamente a realização dessas metas. E acompanhar a realização dessas metas, senador Paim, por exemplo, é a gente estar atento para fazer com que possa ser aprovado o projeto de lei que vai instituir o Sistema Nacional Articulado de Educação. Estarmos atentos para fazer com que seja aprovado também no Congresso Nacional o projeto de lei que tratará de instituir a chamada responsabilidade educacional. Então, quero parabenizar aos consultores e consultoras da nossa casa, porque, sem dúvida nenhuma, o novo Plano Nacional de Educação, a nosso ver, se constitui numa carta magna no que diz respeito aos destinos da educação brasileira. E nessa mesma linha, senador Paim, dizer que hoje, junto com, na condição de coordenadora do Núcleo de Educação da bancada do nosso partido, estive com o ministro Renato Janine Ribeiro. Fui exatamente acompanhada, né, de vários outros parlamentares, os companheiros tanto na Câmara como aqui no Senado, que fazem parte do Núcleo de Educação da bancada do PT. E lá fomos exatamente dizer ao ministro, primeiro, da nossa alegria, né, pela vinda dele para o ministério, né, pela sua trajetória, né, pelo seu compromisso, pela sua história de filósofo, de intelectual, de professor comprometido, né, com a luta em prol da cidadania do povo brasileiro. O ministério está em muito boas mãos. E dissemos lá ao ministro, portanto, que o núcleo da educação da bancada do nosso partido, que ao longo desses 12 anos, sem falsa modéstia, tem cumprido um papel importante, né, na defesa das políticas públicas para a área da educação. Núcleo de educação que ao longo desses anos, tanto na Câmara como no Senado, teve participação muito destacada, no debate que resultou em mudanças muito importantes na legislação sobre a educação do nosso país, como o Fundeb, como a desvinculação da ADRU, como os mecanismos, os instrumentos de inclusão social no campo da educação, como o ProUni, como o sistema de cotas, a universalização, inclusive, né, da pré-escola até o ensino médio, e agora, por fim, claro, exatamente o novo Plano Nacional de Educação. Então, foi uma audiência, a primeira audiência de caráter formal que o núcleo de educação da bancada do Partido dos Trabalhadores teve com o novo ministro, Renato Giannini, e, portanto, reafirmando todo o nosso compromisso para que possamos prosseguir, né, em prol de mais avanços, mais conquistas e mais educação para o povo brasileiro. Terceiro, senador Paim, quero convidar Vossa Excelência, porque na próxima semana, terça-feira, nós estaremos fazendo uma importante audiência pública aqui no Senado, através da nossa Comissão de Educação, Cultura e Esporte. A audiência pública que vai tratar do tema, a questão da situação do artesanato no Brasil. E, portanto, refletir sobre as políticas públicas direcionadas, voltadas exatamente para a expansão e fortalecimento do artesanato no nosso país. Bem como também, senador Paim, tratar do tema no que diz respeito à valorização profissional dos artesãos e artesãs de todo o país. É inconcebível, é inaceitável que essa categoria, que são os artesãos e artesãs, né, que com suas mãos, né, tecem trabalhos tão bonitos, e que com suas mãos, sem dúvida nenhuma, a categoria que contribui hoje e muito, né, para o fortalecimento da economia no nosso país, principalmente, inclusive, né, na cadeia produtiva do turismo. Eu quero dizer que é inconcebível, é inaceitável que os artesãos e artesãs do nosso país não tenham até hoje uma lei, né, de proteção social dos seus direitos. Sequer, senador Paim, a profissão deles foi regulamentada até hoje. Então, a audiência pública, por solicitação da Associação Nacional dos Artesãos e Artesãs de todo o país, vai se realizar na próxima terça-feira. Nós convidamos a Secretaria Nacional de Economia Solidária, o ministro do Desenvolvimento, o ministro do Desenvolvimento, convidamos também, né, representantes de outras instituições, o SEBRAE, bem como também esperamos ter aqui representação dos artesãos e artesãs de todo o país, dos diversos estados. Virá uma comitiva lá do meu estado, Rio Grande do Norte, e esperamos, portanto, fazer uma audiência bem propositiva, um debate bem fundamentado, para que dessa audiência saiamos com iniciativas concretas voltadas para a valorização do artesão e da artesã e para a promoção exatamente do artesanato em nosso país. Por fim, senador Paim, quero aqui, mais uma vez, né, dizer da nossa tristeza, né, em função, né, do desfecho que foi a aprovação do projeto de lei 4330, projeto de lei que trata da chamada terceirização, aprovado na Câmara dos Deputados na semana que passou. Aliás, a Câmara dos Deputados hoje iniciou exatamente o debate dos destaques. Mas eu quero aqui fazer minhas as palavras do professor da USP, Rui Braga, especialista em Sociologia do Trabalho, quando em entrevista à revista Carta Capital dessa semana agora, senador Paim, dizia que o PL 4330, se aprovado, será a maior derrota popular desde o golpe de 1964. Para o sociólogo, professor Rui Braga, da USP, o projeto completa o desmonte dos direitos trabalhistas iniciado pelo ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que tentou acabar com a CLT, e por isso a proposta contou, né, claro, agora com os votos dos empresários que têm representação na Câmara dos Deputados. Eu quero ainda aqui, senador Paim, dizer que, ao nosso ver, a proposta, tal como foi aprovada na Câmara, ela vem na direção, sim, de precarizar as relações trabalhistas por diversos motivos. Vossa Excelência tem debatido muito esse tema. Por diversos motivos, ela vem na direção, repito, o PL 4330, que trata das terceirizações, ela vem na direção de precarizar as relações trabalhistas. Vários motivos, mas eu vou destacar três, senador Paulo Paim. Primeiro, libera a contratação para atividade fim da empresa, e não só para atividade meio. Segundo, vai tornar subsidiária a responsabilidade do contratante, que hoje responde solidariamente, quando a empresa terceirizada deixa de honrar seus compromissos, seja na área trabalhista, né, ou no pagamento de impostos. E, por último, vai contribuir para a fragilização da representação sindical, já que em uma mesma empresa será possível ter várias atividades terceirizadas. É por isso que a CUT, a CTB, Movimento Estudantil, né, enfim, um conjunto de entidades, as mais representativas da sociedade civil, né, tem gritado contra a aprovação desse projeto, né, tem exatamente bradado contra a aprovação desse projeto. Por que não, senador Paim, por exemplo, a gente não avançar numa proposta, né, que trate da terceirização, que trate da regulamentação da terceirização, mas sem colocar em risco os direitos sociais fundamentais dos trabalhadores. Volto a dizer, por que a gente não avançar numa proposta que trate do tema da regulamentação da terceirização do nosso país, mas sem afetar, sem pôr em risco, repito, os direitos sociais fundamentais dos trabalhadores. Quero dizer a Vossa Excelência que o companheiro Vicentinho, deputado federal pelo PT de São Paulo, tem um projeto de lei exatamente com esse conteúdo. É o projeto de lei 162.162107, que determina a igualdade de direitos entre terceirizados e efetivos, assegura a participação dos sindicatos em negociações prévias, proíbe a terceirização desmedida, estabelece a responsabilidade solidária, enfim, assegura a dignidade no trabalho. Por que não aprovar, portanto, o projeto de lei do nobre colega deputado Vicentinho, meu conterrâneo lá do Rio Grande do Norte, embora deputado pelo PT de São Paulo, né, que apresenta um projeto de lei que regulamenta a terceirização, mas sem ferir os direitos dos trabalhadores. E, por fim, senador Paim, eu quero parabenizar pela audiência que Vossa Excelência organizou essa semana, né? Muito importante. Né? Nós aqui estamos dizendo para os trabalhadores e trabalhadoras do nosso país que eles não estão órfãos aqui nesta casa, não. Né? Queremos dizer para os trabalhadores e trabalhadoras do Brasil que aqui tem o senhor, tem a mim, né, tem outros parlamentares, a bancada do nosso partido, que tanto na Câmara como aqui no Senado fechou questão, cerrou fileiras. O PT disse não ao projeto de lei 4330 na Câmara e vai dizer não ao projeto de lei 4330, tal como ele se encontra exatamente aqui no Senado. E Vossa Excelência já está dando a sua contribuição. Fez uma belíssima audiência essa semana, né, que contou com a participação do presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Antônio José de Barros Lavenhagem, procuradores, advogados e sindicalistas, né? Portal da Cidadania atestou a participação de mais de 700 pessoas, e quero inclusive dizer, né, que Vossa Excelência já teve inclusive o respaldo do presidente do Senado, da nossa casa, o senador Renan Calheiros, que já, enfim, assegurou, portanto, que a proposta de Vossa Excelência será colocada em prática, que é exatamente fazermos uma comissão geral, né? Ou seja, uma sessão temática sobre o tema aqui no plenário. Nos mesmos modos, inclusive, que está sendo feita também a questão da reforma política.
Exatamente.
É, que nós vamos propor, inclusive, que em breve também a coalizão, o movimento da coalizão democrática, também tem o direito de vir a esta casa, e terá, sem dúvida nenhuma, para colocar o seu ponto de vista e defender a proposta de reforma política que a coalizão, né, tem apontado para, oxigenar o processo político eleitoral brasileiro e fortalecer a democracia. Mas, voltando aqui sobre esse tema, quero dizer que hoje, quando conversei com Vossa Excelência, né, achei a ideia muito importante e, com certeza, né, vamos dar continuidade a esse debate do PL 4330 aqui na nossa casa. Eu espero, senador Paim, que de repente tenha, né, a Câmara dos Deputados, tenha lucidez, tenha sensatez, até porque o projeto lá não foi concluído ainda, quem sabe, né, a esperança é a última que morre, né?
Se Vossa Excelência me permitir.
Pois não.
Eu recebi a questão de pouco tempo atrás aqui, são de 5 minutos, exatamente essa informação na linha que Vossa Excelência está apontando, que me parece que a Câmara dos Deputados estão construindo lá um acordo para retirar exatamente a atividade fim, que seria o grande...
Com certeza.
O grande problema. Isso demonstra que os deputados, eu diria que grande parte votaram sem conhecer a matéria. E vou dizer por que digo isso. Eu estava lá no hospital deitado, na cama lá com a minha coluna com problema, aqui no Saga, mas sofrendo com aquela votação. E eu vi o líder Fontana, por exemplo, dizer: presidente Eduardo Cunha, não tem material no plenário, o substitutivo não chegou aqui, é como é que foi votar? Então houve um atropelo, os deputados, no meu entendimento, foram enganados, e me parece que eles estariam já, em nome do bom senso e da reação na sociedade. Esse dado que Vossa Excelência deu é importante porque é um dado da opinião pública, não é meu, não é seu.
Claro.
Em torno de 700 pessoas que entraram, todas disseram não. Menos um que ficou na dúvida e ainda pergunta: mas atividade fim não pode, né? Eu disse que pode. Então, foi unanimidade. Nunca aconteceu isso aqui no Senado nos anos que eu estou aqui, já fazem 12. Então, parabéns, Vossa Excelência, que traz esse tema ao debate, mostrando que é possível que o bom senso prevaleça lá na Câmara e eles deixem a terceirização nos moldes, por exemplo, claro, e para mim já é uma referência do que Vossa Excelência sugeriu aqui do projeto do deputado Vicentinho.
É verdade, senador Paim. Eu escutei, por exemplo, teve uma colega parlamentar lá do nosso estado que terminou, inclusive, até se abstendo e alegou que, né, o texto completo com a matéria sobre o PL 4330 só chegou no plenário da Câmara depois que havia encerrado a votação. O fato é que há de que se ter muito cuidado, né, muito zelo, há que se ter muita atenção, porque isso não é um tema qualquer. Nós não podemos de maneira nenhuma, né, aceitar a tese da modernização das relações de trabalho, da organização do mundo do trabalho, que todos nós desejamos, mas a modernização das relações de trabalho, organização do mundo do trabalho, não pode ser feita às custas do suor do povo trabalhador brasileiro. Porque está mais do que comprovado, senador Paim, que as pesquisas, inclusive, atestam isso, que é exatamente no chamado trabalho terceirizado, onde se encontra exatamente o maior número de violações aos direitos sociais dos trabalhadores. Por isso que a presidenta Dilma tem muita razão quando disse, vou concluir, quando disse recentemente, abre aspas.
Fique à vontade, senadora, pelo tempo que for necessário.
Não, quando a presidenta Dilma, né, tem muita razão quando recentemente ela disse, abre aspas, não podemos desorganizar o mundo do trabalho e temos que garantir que as empresas que sejam contratadas assegurem o pagamento de salários, de contribuições previdenciárias e dos seus impostos. Ou seja, a presidenta Dilma, ao se colocar contra o PL 4330, tal como ele foi aprovado, ela afirmou exatamente isso. Não podemos desorganizar o mundo do trabalho e temos que garantir que as empresas que sejam contratadas assegurem o pagamento de salários, de contribuições previdenciárias e de seus impostos. Enfim, senador Painho, eu quero dizer que a proposta, tal como ela está, como ela foi aprovada no primeiro turno da Câmara, ela não pode ser convalidada aqui pelo Senado de maneira nenhuma. Tal como ela está, ela significa um retrocesso, né, no que diz respeito aos direitos sociais dos trabalhadores, porque tal como ela está, ela significa um retrocesso, porque ela vai jogar por terra direitos trabalhistas tão arduamente conquistados. E quem vai sair perdendo são exatamente os trabalhadores, e quem vai sair perdendo não são só os trabalhadores, mas também a sociedade brasileira e a economia como um todo. Repito, se o projeto de lei foi aprovado tal como foi aprovado no primeiro turno lá na casa. Eu espero, repito, né, que possamos fazer o debate aqui no Senado e estaremos aqui a postos, senador Paim, para lutar no sentido de que a regulamentação da terceirização tenha o conteúdo que o projeto do deputado Vicentinho exatamente defende, que é um projeto que assegura a participação dos sindicatos em negociações, que proíbe a terceirização desmedida, estabelece a responsabilidade solidária, enfim, assegura a dignidade do trabalho. Esse é o caminho. Muito obrigado a Vossa Excelência.